partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil. Olá, Cadu. Cadu, o programa já começou. Acorda.
Não, mas eu não tô dormindo não, Sandra. Eu tô viajando. Sabe o que que é? É que o repórter Caio Darcanchi começa hoje, dia 1º de junho, uma série de reportagens pelo sul do Pará e me deu uma vontade enorme de ir também, viu? De pegar um barco, seguir pelo Rio Araguaia fora.
Esse trem tem proa, tem conta de atracação, tem que ser que nem cantor, pra poder correr no chão.
Vou embora, vou por esse mundo afora, vou pegar motor de linha, vou parar na capital.
Já pensou por esse mundo afora, sair sem rumo, conhecendo rios, cidades, escolas e muito mais?
E é isso que o Caio vai fazer nos próximos dias, só que ele tem rumo certo, as escolas públicas.
Pois é, a meta do nosso repórter é fazer um retrato da educação nessa região. Então fique ligado que daqui a pouco nós vamos fazer contato para saber onde ele está hoje e para onde ele vai.
E hoje também vamos saber como os pais podem acompanhar as tarefas escolares dos filhos. Para isso vamos conversar com a pedagoga Eliane Pisani.
E o Matuta, hein, Sandra?
Ah, ele está a caminho. Hoje ele fala sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil.
E você sabia que muito, muito tempo atrás os bichos falavam?
Pois é, quem contou essa história foi o Esopo, escravo que viveu há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga. Dizem que ele foi libertado porque era um contador de histórias bastante inteligente.
Professora, professor, prepare o gravador. Nós vamos ouvir a história no tempo em que os bichos falavam.
Depois você pode aproveitar aí o assunto para discutir com os alunos em sala de aula. Vale a pena.
E vale a pena também continuar conosco. Depois do intervalo tem muito mais. É rápido, viu?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do
Escola Brasil.
Fazer a lição de casa é fundamental para que o aluno reforce aquilo que aprendeu em sala de aula.
É nessa hora que o estudante relembra e memoriza os conteúdos trabalhados na escola.
Todo mundo sabe que lição de casa é importante e os pais devem estar presentes para ajudar a garotada.
É, a família tem que participar, viu, gente? Agora, qual é a melhor forma de fazer isso?
Bem, para tirar essa dúvida, a repórter Ana Cláudia Costa conversou com uma especialista, a pedagoga Eliane Pisani. Vamos ouvir?
Olá, professora Eliane, tudo bem?
Tudo bom.
Bom ter a senhora de novo aqui na Escola Brasil. Bem, professora, como é que os pais podem ajudar os filhos a fazer a lição de casa?
Olha, quanto menor, mais a criança solicita a presença de pai e mãe junto na hora de fazer a lição. Conforme ele vai ficando maiorzinho, aí os pais podem apenas ir observando enquanto ele faz a lição. Não precisa sentar do lado e ensinar. É só de vez em quando checar a lição e no final conferir se está tudo certo.
E no caso daqueles pais que querem ajudar os filhos no dever de casa e acabam fazendo a tarefa no lugar deles, está certo fazer isso?
Não, não está certo, porque o professor e a escola precisa de uma referência aonde que o aluno está errando, para poder corrigir a compreensão do aluno em sala de aula. O pai pode orientar em casa, ajudar, ensinar, mas não responder pelo aluno.
Ok, fica o recado então aí para os pais que estão ouvindo a gente. Obrigada, professora, e até logo.
Até.
Você ouviu o que a professora Eliane disse? Nada de responder a tarefa para a garotada, hein?
E tem mais, hein? A criança também precisa de um lugar adequado para estudar. De preferência aí com a televisão ou o rádio desligados para que nada tire a atenção dela.
É, e uma coisa muito importante é ter paciência com a criança para que ela se sinta bem ao fazer a tarefa de casa e cultive esse hábito de estudo para o resto da vida. Portanto, nada de brigas, viu?
Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão. Trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço. Jucatito entristecia, mas o filho enraivecia.
Quem tá viajando pelo interior do país é o nosso repórter Caio Darcanchi, que segue rumo ao sul do estado do Pará. Caio, conta essa história pra nós, vai.
Oi, Cadu. Pois é, eu tô viajando para a região do Araguaia e Tocantins, que fica no sul do estado do Pará e no extremo norte do estado de Tocantins. Lá no Pará eu vou passar pelos municípios de São Geraldo do Araguaia, Pissarra e Marabá. E aí de lá eu vou entrar ao vivo com vocês para a gente conversar com professores, estudantes, secretários de educação e quem mais quiser participar do nosso programa. A nossa meta é fazer um retrato da educação desses municípios. Me aguardem, viu?
Ok, e agora, onde é que você tá?
Olha, Cadu, desviei um pouco o caminho e vim parar no município de União do Sul. Esse município fica aqui no norte do estado de Mato Grosso, bem próximo ao Pará já. E eu vim aqui só pra conhecer mais uma rádio parceira do Escola Brasil. Escuta aí, Cadu, o radialista Alexandre Alves, da rádio comunitária Unisul FM, está transmitindo Escola Brasil desde março.
Que legal.
Não é isso, Alexandre? Tudo bem?
Tudo bem, Caio. É exatamente isso. A nossa rádio começou a transmitir o programa depois que recebemos uma proposta de parceria aí de vocês. Naquela época, entramos na página do Escola Brasil na internet para verificar o conteúdo. E gostamos muito, porque o programa mostra ações em várias partes do Brasil que servem como exemplo para melhorar a educação.
Poxa, obrigado. Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe. Alexandre, além de transmitir o Escola Brasil, a Rádio Unisul realiza outras ações para melhorar a educação do município. Conta pra gente como é que é isso, por favor.
Agora, em maio, fizemos uma parceria com a Escola Estadual Ivaldino Frâncio e realizamos uma espécie de gincana da sabedoria com os alunos da escola. Funcionou assim: a rádio instalou um estúdio móvel no pátio da escola e durante 2 semanas os estudantes participaram de um jogo de perguntas e respostas. Esse jogo foi transmitido ao vivo na rádio para toda a cidade. Vários alunos participaram respondendo perguntas de diversas matérias, como português, ciências, matemática, conhecimentos gerais.
Que barato, e portanto tá aí uma sugestão super bacana para outras rádios que retransmitem o Escola Brasil. Parabéns e sejam bem-vindos ao
Escola Brasil!
Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação.
Obrigado a toda a equipe do Escola Brasil e boa viagem para você.
Obrigado. Cadu, é com você.
Ok, Caio, brigadão, valeu, boa viagem.
Fique ligado, hein? Nos próximos programas teremos um encontro marcado com o repórter Caio Darcanchi. Ele vai estar em algum lugar do Pará ou de Tocantins falando de educação.
E você, radialista, que tal fazer com o Alexandre, pessoal da rádio lá, que tal falar de educação na sua rádio? Você pode começar retransmitindo o Escola Brasil. Então, conheça a nossa página na internet. Anote aí o endereço www.escolabrasil.org.br. Vou repetir para você, anote aí: www.escolabrasil.org.br.
Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão. Trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço. Jucatito entristecia, mas o filho enraivecia.
Toque musical.
Bem, agora nós vamos convidar você a viajar conosco para o Maranhão.
Para conhecer o cantor e compositor Antônio Vieira.
Mestre Vieira nasceu no dia 9 de maio de 1920 em São Luís, do Maranhão. Ele escreveu sua primeira canção aos 16 anos, mas ficou conhecido em São Luís só a partir de 1968.
Quando ele ganhou o Festival de Música Popular da cidade com a música Papagaio de Papel.
Quanta lembrança do meu tempo. Criança, papagaios, papagaios de papel.
No seu baú musical, Vieira guarda um repertório saboroso, com 300 composições que variam entre os ritmos Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Samba, Bolero e Bossa Nova.
Além de composições inspiradas em brincadeiras de crianças e no canto dos pregoeiros do Maranhão.
Pregoeiros é como a população do Maranhão chama os vendedores ambulantes que saem pelas ruas apregoando, né, vendendo seus produtos ou oferecendo serviços.
Amolo faca, amolo facão, amolo tesouro e o patachão, também tesourinho, canivetinho, que chega cego, sai afiadinho. Assim pela rua, o amolador.
E o mestre Vieira escreveu sobre eles no livro Os Pregões de São Luís, que mais tarde virou música. Começa daí, sobre o amolador. Ele reuniu tudo em um disco. E aí, Cadu, vai um sorvetinho aí de coco com taperebá?
Sorvete de coco e taperebá!
Sorvete de coco e taperebá, é muito gostoso com passear. Sorvete de coco e taperebá, é muito gostoso com passear.
Carregando a sorveteira, ia ele a gritar pela rua da cidade, compre sorvete pra refrescar, que o sorvete é bem gostoso, sorvete de coco e taperebá, que o sorvete é bem gostoso,
sorvete de coco e taperebá.
Sorveteiro, hoje pouco já se lembra do homem a pregoar, carregando a sorveteira, minha gente vem comprar o sorvete tão gostoso, sorvete de coco de taperebá. O sorvete tão gostoso,
sorvete de coco de taperebá. 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 Sorvete de coco de taperebá.
Ouvimos a música O Sorveteiro, com o cantor e compositor Antônio Vieira.
Me deu até vontade.
Oi, gente, tá tudo bem com vocês?
Nossa, tudo.
Tudo. E você, Matu, tudo bem? Se me orasse o cara?
Olha, se me orasse até que seria bom, que acho que se não me orar, desanda, viu?
Nossa, mas o que aconteceu pra você estar assim tão pra baixo, Matuto?
Sandrinha, ah. É que acho que eu fui buscar os meus sobrinhos lá na escola da Ribuleira. E quando eu cheguei lá, eles estavam todos brincando, fazendo folia e tal. E eu fiquei lá esperando.
Mas ô Matuto, mas você tá assim, derrubado, triste por causa disso? Porque só porque os meninos ficaram brincando, você teve que esperar?
Não, né, Cadu? Ó, assim, de vez em quando eu aproveito e eu brinco com eles também. O problema é que quando os meus sobrinhos e os amiguinhos deles jogavam bola na quadra, tinha lá um menininho triste, sozinho, lá num canto. É o Toninho, sabe? Ele tem paralisia nessa perna e não pode andar, ó.
Mas a meninada não brinca com ele, não?
Ó, eles brincam sim, viu, Sandrinha? Lá ninguém discrimina ninguém, graças a Deus, né? O problema é que ele queria mesmo era correr como todo mundo, sabe? Que atrás da bola, brincar, né?
Entendi.
Aquelas coisas de criança. Aí eu vi que ele estava assim meio jururu e eu fui lá levar um dedinho de prosa com ele, porzear com ele um cadinho, sabe?
Sim.
E foi aí que eu descobri o que aconteceu com o Toninho, que deixou essa perna dele assim paralisada.
E o que foi que aconteceu?
Foi algum acidente?
Acidente de memória, Sandrinha.
Exatamente.
É que os pais do Toninho esqueceram de vacinar o menino contra a poliomielite, a tal da paralisia infantil, pode?
Nossa, que coisa terrível, menino. Porque essa doença quase não existe mais graças à vacinação.
É por isso que os pais não podem descuidar do calendário de vacina.
De jeito nenhum.
A poliomielite não tem cura, gente. O único jeito é prevenir é vacinando as crianças.
E essa doença é um perigo. Ó, ela é transmitida por um vírus, o tardo poliovírus, viu?
Uhum.
E ele ataca principalmente as crianças com menos de 5 anos de idade. A criança começa a sentir mal-estar, febre, dor de cabeça, viu? Irritação da garganta e vômito também,
pois
viu?
Dependendo da idade, a criança pode ter também dor e fraqueza nos músculos.
É.
Uma dor de cabeça muito intensa, muito forte, né? Começa a endurecer o pescoço, as costas, aí a doença evolui
até a paralisia das pernas.
É, o que não pode acontecer, né, gente?
É, muito triste.
Nós isso. Não podemos dar chance para poliomielite de jeito nenhum. Gente, atenção, pessoal! A mãe recebe o cartão de vacinação assim que a criança nasce ainda no hospital, na maternidade. O cartão explica com que idade a criança deve tomar a vacina e quantas vezes, né, Cador?
Isso, no caso da poliomielite ou paralisia infantil, a criança precisa tomar 4 doses da vacina.
É isso mesmo. A primeira dose é quando a criança completa 2 meses de vida. A segunda com 4 meses. A terceira com 6 meses. Uhum. E depois a criança toma a dose de reforço aos 15 meses de vida.
É rápido, não dói nada. São só 3 gotinhas, ó, e
3
pronto.
3 gotinhas, exatamente, você lembra. Por isso é importante, assim, prestar muita atenção no calendário de vacinação. Aliás, o rádio, jornais e a TV sempre avisam sobre a data da campanha, né? E quem perdeu o dia pode procurar um hospital ou um posto de saúde e vacinar a criança. Isso. Mas tem que levar o cartão de vacinação, viu, gente?
É, o que não pode, mas de jeito nenhum, é deixar a idade certa passar para vacinar e se prevenir, né?
Ô, Tosse, ó, já que o recado tá dado, né, Cador? O Matuto aqui vai vazar na braquiária fora.
Muito bem.
Eu vou organizar umas coisinhas lá na Fazenda Matinho, porque deixar tudo certinho.
Ah, é?
Acho que vocês sabem quem é que vai visitar nós lá hoje?
Quem?
Não.
Quem?
O Toninho, gente.
Ah, legal, hein?
Eu chamei ele pra ir conhecer a fazenda com os meus sobrinhos, viu?
Uhum.
Eu vou deixar tudo arrumadinho lá. Tchau pra vocês, gente.
Legal.
Tchau, Deus, Matuto,
aí. Vacinado. É, depois de ouvir esse conselho do Matuto, prepare o seu gravador, porque daqui a pouco tem história pra você.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Hoje vamos contar a história no tempo em que os bichos falavam.
Essa história foi reescrita por Georgina Martins.
Houve um tempo em que os bichos falavam. Eles falavam tanto que Esopo resolveu recolher e contar as histórias deles para todo mundo. Esopo era um escravo de um rei na Grécia e divertia-se inventando uma moral para as histórias que ouvia dos animais. Na verdade, nem todos os moradores do país eram capazes de entender a linguagem dos animais. Mas Esopo era. Sobretudo dos pequenininhos, que falavam muito baixinho. Como, por exemplo, os ratinhos que moravam num buraco da parede da cozinha do palácio. Um dia, quando limpava o chão da cozinha, Esopo ouviu uns ruídos que vinham de dentro do buraquinho. Os ratinhos estavam muito agitados e preocupados, pois o rei havia colocado um gato grande e forte para tomar conta dos petiscos reais. E o tal gato não era de brincar em serviço, já tinha devorado vários ratos. Esopo apurou os ouvidos e pôde ouvir tudo o que os ratinhos diziam. Um deles, muito espivitado, parecia ser o líder e de cima de uma caixa de fósforos discursava.
Meus amigos, assim não é possível. Não temos mais paz. E tudo porque o rei resolveu trazer aquela fera pra cá. Precisamos fazer alguma coisa. E logo, porque senão esse gato vai acabar com a nossa raça.
Era uma assembleia de ratos. E todos estavam muito empenhados em solucionar o problema que os afligia. Um gato, grande e forte, que o rei havia mandado colocar na cozinha. Já tinham perdido vários amigos nos dentes afiados da fera: o provolone, o roquefort, o camembert e o pobre Tatá, o mais amado de todos. Planejaram, planejaram e não conseguiram chegar a nenhuma conclusão que agradasse a todos. Uns achavam que deveriam matar o tal gato. Outros diziam que era impossível. Como matar uma fera daquelas? Horácio estava quase convencido de que a sina do seu povo era morrer entre os dentes do gato. Com lágrimas nos olhos, já ia descendo da caixa de fósforos quando Frederico, um gatinho muito tímido que nunca falava, resolveu dar sua opinião.
Como vocês sabem, eu não gosto muito de falar, por isso serei rápido, mas antes vocês vão responder a uma pergunta só. Por que esse gato é tão perigoso para nós, se somos tão ágeis e espertos?
E Horácio respondeu:
Ora, Frederico, esse gato é silencioso. Ele não faz nenhum barulho. Como é que vamos saber quando ele se aproxima? Exatamente como eu pensei. Me perdoem a modéstia, mas acho que a ideia que tive é a melhor de todas as que já ouvi por aqui. Vejam só, é simples. Vamos arrumar um guiso. Pode ser até aquele que pegamos da roupa do bobo da corte, lembram? Aquele que achamos bonitinho, que faz um barulho enorme.
Os ratos não estavam entendendo nada. Para que serviria um guiso? Frederico tratou de explicar.
A gente pega o guiso e coloca no pescoço do gato. Quando ele se aproximar, vamos ouvir o barulho e fugir. Não é simples?
Todos adoraram a ideia. Era só colocar o guiso que todos ouviriam o gato se aproximar. Todos os ratos foram abraçar Frederico. Estavam na maior euforia quando, de repente, um ratinho que não parava de roer um apetitoso pedaço de queijo resolveu perguntar:
Mas quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato?
Todos saíram cabisbaixos. Como não haviam pensado naquilo antes? Era o fim da euforia dos ratinhos. Para Esopo, a moral da história era a seguinte: não adianta ter uma boa ideia se não temos quem a coloque em prática. Ou ainda, inventar é uma coisa, colocar em prática é outra.
Era uma vez.
História interessante, hein? Inventar é uma coisa, colocar em prática é outra. É pra gente pensar, né, Cadu?
É verdade. E sabe que eu gosto muito do nome dos ratinhos, né? Provolone, Roquefort, Camembert.
Bom, e enquanto você fica aí pensando nessa história, nós vamos pra outro intervalo e depois vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram pra promoção Tem Esporte na Jogada.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, essa carta aqui eu achei interessante. Primeiro porque ela é toda decorada aqui, você viu o papel? É todo decoradinho.
Nossa, que papel lindo.
É, com coraçõezinhos, com isso que parece coisa de toalha de cozinha, não parece?
É verdade.
Aquelas bem bonitinhas assim. E aí o que me impressionou é que assim, na hora que eu peguei pra ler, tá escrito aqui: Floresta do Araguaia, Pará. Deve ser o nome do local, né? Floresta do Araguaia, porque eu li aqui atrás, está escrito isso, Floresta do Araguaia, Pará. Mas eu pensei logo numa floresta, já fiquei imaginando um monte de árvore, aquela coisa assim. Quem mandou a carta? foi a Maria Aparecida Alves, que ela mora na Avenida JK, número 690, em Vila Nova, Floresta do Araguaia, no Pará, na Gleba 56. E falou: lá, como vão vocês, que apresentam Escola Brasil? Estou escrevendo pela primeira vez, comigo tá tudo bem. Eu sou a Maria Aparecida, estou estudando a oitava série do Ensino Fundamental, tenho 29 anos. O nome da escola em que eu estudo é Sagrado Coração. E tem professor Jairo, tem uma professora Cleci e Maria Luísa. Nós estudamos na zona rural. Nós somos 11 alunos que estudamos de quinta a oitava série na mesma sala à tarde. Gostaria de participar da promoção. O que eu gostaria de ter na minha aula de educação física? Muitas bolas para brincar, para esporte, né? Porque aqui na minha escola não tem bola e nem material para estudar educação física. Espero ser sorteada, né, na minha carta. Um abraço para todos do Escola Brasil, pro Cadu, para Luiz Alberto e a Sandra. E se for ganhadora, por favor, manda para o endereço do envelope. Tá combinado, viu, Maria Aparecida Alves Pereira? Vamos deixar aqui. Você sabe que o sorteio, os primeiros nomes vão ser sorteados no dia 7 de junho, tá? E aí, me conta uma coisa, gostou do canto dos pregoeiros de São Luís?
Caruru com bola!
Caruru com bola, caruru com bola, quem vendia pela rua era negra Mariola.
Que tal escrever pra gente dizendo qual o compositor que você mais gosta aí da sua região? Que tipo de música ele faz?
Pois é, então pega lápis e papel. Vamos lá, lápis e papel na mão, que daqui a pouco nós vamos dizer nosso endereço.
Hoje também ouvimos como é importante os pais acompanharem as tarefas escolares dos filhos. Você não pode fazer para eles, hein? Mas precisa, ó, ficar de olho.
Então aproveite que o fim de semana tá chegando. Tire um tempinho para ver como anda a lição de casa do menino ou da menina.
E não perca os próximos programas. Na semana que vem, o repórter Caio Darcanchi vai continuar falando de educação de algum lugar do Pará. Fique ligado e...
bom fim de semana!
Tchau, tchau, pessoal!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.